Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. E aí, meus camaradas, como é que vocês estão, hein? Eu tô bem, tô chegando em casa aqui agora, são exatamente 3h37 da manhã de uma sexta-feira. E se você vai fazer um peão, não, é num sábado, hoje é sábado, desculpa. Então, se for fazer um peão, pegue o seu bombo jaque, sua touca, porque faz... Eu não sei quantos graus fazem em São Paulo. Eu não sei porque eu tô falando isso. Vamos começar logo. Eu tenho pouco tempo e muito a dizer, como diria chorando Charlie Brown Jr. Hoje aconteceu dois shows. Show número 366 e 367. Respectivamente é foda. Mas aconteceu hoje, mano. Deu certo. Hoje eu fiz o meu show pra maior plateia simultânea até agora. Como assim? Não, na verdade é o maior show. Eu fiz o show pra maior plateia até agora. É isso. Porque eu já cheguei a fazer show pra mais gente no mesmo dia, mas era várias sessões. Agora, numa sessão só, hoje foi 1.439 pessoas. Fábio Rabin esgotado no Teatro Bradesco. Mano, teatro foda. Eu não consegui ver nada, porque eu só vi quando eu fiz, depois eu não voltei no final, porque eu tive que sair pra ir pro outro show. Então eu só vi quando eu fiz mesmo e tava com o foco ligado na minha cara, eu não consegui ver nada. Mas eu sei que o teatro é foda. Mano, que teatro foda. Muito bonito. E, porra, esse show foi muito legal. Mano, 366 foi muito legal. Eu gostei muito, assim. Eu fiz o texto novo que eu tô fazendo agora da mancha na minha mão, de esclerodermia. E, mano, só teve uma vacilada que eu dei, que eu preciso me controlar pra fazer isso. Que às vezes eu invento as interação que não tem por que interagir. Oh, o bagulho tem 1.439 lugares. Não tem como eu conversar com alguém. Certo? Não tinha piada. Aí eu vou lá e falo. Tem... Que nem alpinismo. Alpinismo, a piada era essa, né? A piada era só falar assim. Alpinismo. Que esporte idiota. Quase que 100% praticado por homem. Ou só fala assim. Homem faz bagulho idiota. Só, mano, não precisa nem falar de alpinismo, só falar homem faz uns bagulho idiota. Aí eu dou alguns exemplos, e um dos exemplos que eu vou falar é homem faz uns bagulho idiota. Eu vi uma matéria que falava que 311 pessoas morreram escalando o Monte Everest. 310 homens, uma mulher, que foi acompanhar o marido. Olha que merda. Então, porra, não precisava falar nada de alpinismo. Eu vou mudar isso tudo. E eu vou escrever isso, eu preciso escrever. Até falando com o André e com o Thiago das dicas do Gary Gumman. E essa dica aí eu vou fazer. Eu vou escrever todas as piadas e tentar tirar os cacos e tentar decorar desse jeito. E enfim. Então, show 366 foi muito legal lá no Five Abril. Sabe o que eu acho mais da hora? Mais da hora não, mas sabe o que eu fiquei? Hoje eu tava muito feliz de fazer esse show por dois motivos. Primeiro, porque eu sou muito fã do Rabin. Segundo, porque tava... Não tinha, até a hora que eu vi, não tava esgotado. Mas chegou lá, vendeu mais na porta, tava vendo mais à tarde e esgotou. Então, eu fico muito feliz de ver um cara que tá, mano, tá desde a primeira leva. Mano, o Fábio Rabin tem quase 20 anos de carreira, caralho. E tá esgotando ainda, puta, eu fico muito feliz, caralho. Porra, demais. Então, eu fico muito feliz por ter sido o Fábio Rabin, por ter sido um teatro que eu nunca tinha feito. E por ter sido o maior público. E aí chegou lá, eu fui o primeiro, peguei a plateia do zero. Mano, a plateia friona, assim, ó. Entrei e rapidinho já tava, tipo, entrando já. A primeira piada já entrou bem. E aí daí pra frente também foi. Só teve uma, essa parte aí que eu falei. Ah, nem contei o que eu fiz, né? Era pra não ter falado isso. 310 pessoas. Não. Eu peguei e falei assim... Outro bagulho também, eu já tinha falado do Rabin e do Qatar, né? Eu fiz a piada, eu já postei essa piada, inclusive. Aí hoje até ficou um pouco melhor, porque a vez que eu postei, foi eu postei a primeira vez que eu fiz. Então hoje eu dei até uma arrumada nessa piada, mas beleza. Aí o... O que eu tava falando? Ah, então. Aí eu ia falar assim, né? Eu peguei e falei, homem, faz um bagulho de idiota, tipo, alpinismo. Que esporte idiota é alpinismo, né? Quase sempre é homem. Mulher não faz alpinismo. Quer ver, ó? Tem alguma mulher aqui que faz alpinismo? Aí a menina gritou, eu? E aí eu falei, mano, não tinha o que fazer. Eu quase me perdi, quase botei tudo a perder por causa disso. Aí eu só falei assim: ah, então você que sabe, você, então você que faz, você deve saber dessa informação. Mas pra quem não acompanha o esporte, 311 pessoas morreram no Everest. Mano, mas não precisava, tá ligado? Não tem nesse... Mano, não fez o menor sentido. Eu tenho mania de falar isso. Sabia? Eu tenho umas... meu cérebro às vezes manda um sinal e eu não consigo frear. Quando eu vejo, blá, falei. Isso é muito ruim. Que mais? Acho que eu tinha alguma coisa que eu queria falar. Eu até falei na segunda parte que eu ia falar agora à noite, mas não vou conseguir falar também, porque eu tô chegando na minha casa aqui, vou tomar um banho e dormir, porque agora já são 3h43. Eu tava preocupado com minha voz hoje, sabia? Tava preocupadão com a voz, porque minha voz tá minha garganta tá meio zoada, né? Até levei umas pastilhas pra dar uma ajudada, mas não falhou em nenhum momento. Ah, deve falar do 367, né? Aí olha que doideira, o 366 foi muito bom. O 367 já foi meio meia boca. Tipo assim, as pessoas estavam se divertindo. Teve uma piada que não entrou, uma piada só que não entrou, que inclusive é uma das mais fortes, que é o callback. Callback sempre entra, tá ligado? Aí entrou muito bem no do Rabin. E aí no outro eu fui fazer, deu errado. O callback não, mano, mas não deu nada. Eu peguei e falei assim: eu esperava mais dessa piada aí. Preciso reescrever. Só que na verdade não precisa não, porque já tinha dado certo várias vezes. Teve um BO também. Um BO não, né? Mas tem um acalento pra minha alma do segundo show ter sido ruim. O que acontece esse show? Eram 5 pessoas no elenco. Eu, Edu Montoni, André Otávio, Pamela Madeira e Thiago Rosa. 5 pessoas lá no Hansa. Como eu ia depois do Rabin, eu falei pra me deixar por último. Então, começou 9h20, nós chegou lá 10h20, já tinha uma hora de show. Aí o André fez 10 minutos, o Thiago fez 5, o Gilbert fez 10. Ou seja, vamos ver. Uma hora de show quando eu cheguei. Aí quando nós chegou, o Edu Montoni tava no palco e ele ainda fez mais uns 5. Então vai, 1h05 de show. Aí o Thiago fez 5, 1h10. O André fez 10, 1h20. O Gilbert fez 10, 1h30. Eu entrei no palco com 1h30 de show já rolando. Então, mano, a plateia tava cansada pra cacete. E aí, mano, foi bem. Não foi ruim. E até que fechou bem. Mas no meio ali foi bem. Teve algumas partes meio esquisitas. Mas é isso, né? Vamos pro próximo aí. Agora o próximo marcado é só. Acho que dia 16, mano. Tem dia pra caralho. Hoje é dia 6, falta 10 dias pro próximo show. Então vocês vão ficar bastante tempo aí sem ouvir a minha voz. Mas quando você menos esperar, eu surjo aí fazendo esse carinho nos seus tímpanos. Tá bom? Não desliga ainda, porque vai subir a trilha. Mas já já tem mais um pedacinho que eu gravei hoje de manhã pra você. E tá bem interessante, eu acho. Talvez não esteja tão interessante quanto eu acho que esteja. Mas é isso, nada de drogas, use camisinha e, na verdade, não volte no próximo não. Espera um pouquinho que já tem mais. E aí, voltei, hein? Voltei pra mais um dedinho de prosa. Na verdade, isso aqui tá acontecendo na manhã do dia que aconteceu os shows aí 366 e 367, ou só o 366, né? Ainda tá meio vago aí se vai rolar 2 agora, mas nesse momento vocês já sabem e eu não. Olha que doideira, né? Como é que pode? Vocês já sabem. Vocês estão ouvindo agora e vocês ouviram a primeira parte antes. Não sei se sabe se aconteceu 1 ou 2 shows hoje. Mas eu ainda não sei, porque tá meio nebuloso esse negócio. Mas enfim, vamos que vamos. Eu queria gravar esse negócio antes, porque à noite eu vou com os moleques lá pra São Paulo. Porque nós vamos no Rabin, depois vamos no Hans, depois vamos no Ao Vivo. Que eu vou fazer, eu vou abrir pro Rabin, depois eu e o André vamos fazer no Hans, depois o Gilbert vai fazer no Ao Vivo. Aí vai todo mundo no mesmo carro, pra ficar mais barato a gasolina. Basicamente é isso. E aí, como eles estão juntos, eu não consigo gravar, né? Então, como eu queria contar essa história e vou ter só 5 minutos, eu resolvi deixar essa história aqui pra agora. Que não é bem uma história. É uma história assim. O que acontece? Eu não sei se você já passou por isso, se você viaja aí pelo Brasil, mas existe um negócio que é como se fosse uma pirâmide de... não é bem uma pirâmide, mas enfim, eu vou explicar o que é. Já aconteceu comigo em Fortaleza, vou contar como é que foi Fortaleza. Fortaleza estava andando lá pela orla, um cara abordou eu e minha mina e falou assim... mano, eu lembro como foi a abordagem. Sei, o cara falou assim, vocês querem ganhar uma janta no hotel tal, hotel chique de lá, né? Eu falei, oxe, de graça? Claro que eu quero. Aí ele falou, então é o seguinte, você só precisa ouvir uma proposta ali. Eu falei, vixe Maria, se meu amigo... Se você tá querendo me pagar uma janta pra me falar uma proposta, eu tenho certeza que essa proposta é muito melhor pra você do que pra mim. Inclusive, eu tenho essa teoria. Quanto mais dinheiro gastam pra te vender uma coisa, menos você precisa ter essa coisa. Entendeu? Não precisa fazer propaganda de água no deserto. Porque você precisa de água no deserto. Então, não precisa gastar milhões de propaganda pra te vender uma água no deserto. Agora, pra te vender um relógio, Rolex, eles têm que colocar o relógio lá no piloto de Fórmula 1, pra você comprar e achar que tem um relógio, e esse relógio realmente vale 300 mil reais, entendeu? Pra você comprar um carro, um Porsche, sei lá, de 2 milhões, eles gastam, bem que o Porsche não gasta tanto, mas ele, de alguma forma ele gasta assim, com propaganda, que o que justifica o Porsche custar 2 milhões não é a fabricação do Porsche. Com certeza ele poderia custar menos pelo preço de fabricação dele. Então muito do que a Porsche, a Ferrari, esses carros, esse tem de luxo, muito do valor dele está atrelado à propaganda que eles fizeram desse carro, certo? Então quanto mais dinheiro uma empresa gasta para te vender algo, menos você precisa daquele negócio, tá bom? Dito isso, vamos voltar lá em Fortaleza. Em 2016, sei lá, eu fui pra Fortaleza e aí o cara falou, vai lá a proposta. Eu falei, vamos lá. Aí, mano, o cara me sentou e começou a falar lá, contar a proposta. Ó, você vai... Você já pensou em ter uma casa de férias? Eu falei, você acha que eu sou idiota? Ter uma casa de férias mano, a casa de férias é a coisa mais idiota que você pode ter na sua vida. Porque não faz sentido você comprar uma casa e manter ela o ano inteiro pra você ir lá passar um mês, tá ligado? Porque aí todas as férias você vai ter que ir pro mesmo lugar, não faz sentido. Sendo que se você aluga uma casa de um mês em qualquer lugar do mundo, você vai gastar muito menos do que a mesma casa, tá ligado? Não faz sentido, não faz sentido. Casa, às vezes o IPTU que você paga é o quanto você pagaria pra ficar em algum outro lugar no mundo. Então... casa de praia é a coisa mais idiota que existe. Dito isso, vamos seguir aqui. O cara falou, já pensou em ter? Eu falei, não sou idiota. Aí ele falou, então, e por que você não quer? Aí eu falei, porque, mano, não faz sentido eu comprar uma porra de uma casa que eu vou ficar lá, um mês só e eu pagar a porra da casa o ano inteiro. Ele falou, então, exatamente aí que entra o nosso negócio. Você, em vez de comprar uma casa, você vai comprar uma fração dessa casa. Então, a gente divide uma casa em 28 e aí você compra 1/28 dessa casa. E aí você só tem essa casa por 2 semanas no ano. Aí eu falei, agora sim. Porra, por que eu não pensei nisso antes? Quanto que é então o preço? É 1/28 de um apartamento? Ele, não. Vamos chegar lá. E ele vai, mano, ele te enrola. E ele vai falando de um jeito que parece que vale a pena. Porque aí você fala assim, mano, mas eu não quero todo ano... ir pra Fortaleza, ele aí que tá, nós temos empreendimentos no mundo inteiro, e você pode trocar a sua semana daqui com a semana em Cancún, por exemplo. Falei, já muda, né? Mano, mas ele vai te falando, e aí só que eu sou muito cético, tá ligado? Eu falo, mano, dessa vez, aí, isso foi em Fortaleza, beleza? Beleza. Aí eu vi o cara lá por meia hora e falei, não vou comprar porra nenhuma. Ele falou, tá bom, mas o jantar você ganhou de verdade, tá aqui. O voucher, pode ir lá jantar. Falei, beleza. Aí fui lá e jantei, realmente valeu a pena. você parar pra pensar, eu perdi uma hora de... uma hora das minhas férias e ganhei um jantar que eu gastaria aí, eu e minha mina junto, sei lá, R$200, 150. Então valeu a pena, né? Aí agora em Gramado, de novo, veio esse cara. O cara era do Hard Rock Home. Então é um, como se fosse um hotel que a Hard Rock tá construindo lá em Gramado. E aí o cara pegou, a gente passou um dia na rua principal lá de Gramado. Aí a mulher falou assim, quer entrar pegar seu presente? Aí ela falou, mano, presente, você acha que eu nasci ontem, caralho? Quer me dar presente? Ninguém chama os outros pra dar presente. A gente chama os outros pra arrancar o rim da pessoa. Entendeu? A gente chama os outros pra fazer golpe no Pix, clonar o cartão e roubar uma córnea. É pra isso que nós chamamos os outros. Tá achando que eu nasci ontem? Sou de Morato, caralho. Aí a gente falou, não, obrigado. Aí, passou um tempo, a gente foi no, na capela do Elvis que tem lá em Gramado. Que é uma réplica das capelas que tem lá em Las Vegas. E a gente já tinha ido em Las Vegas, né? Mas a gente foi lá mesmo assim. A gente falou, ah, vamos dar uma olhada lá. E fomos. Aí chegou lá, a minha menina tava tirando foto, fazendo vídeo lá na porta. Aí o cara falou assim, você gosta de tirar foto, né? Tem um lugar aqui em Gramado que chama Selfie Gramado. E você vai adorar tirar foto lá. E eu consigo ingresso de graça. Você só precisa ouvir uma proposta. Eu falei, de novo essa ladainha. Aí ele falou, ó, eu consigo o Selfie Gramado e o Museu de Cera. Aí eu falei, quer saber? Eu já tinha visto ingresso desses bagulho e é tipo R$100 pra você ir nesses bagulho, no Self Gramado e no Museu de Cera, R$100. Aí eu falei, mano, nós dois juntos, se nós for ir, é 400 pau. Quer saber? Vale a pena, né, perder uma hora aqui. E ouvir de novo essa ladainha inteira, beleza, fome. E aí mesma coisa. Aí esse era pior ainda, porque os caras fizeram um stand. Meu amigo, eles gastaram, eu acho, ó, contando as pessoas que tava lá, todas as coisas que tinha lá dentro, toda a estrutura, eu acho que uns 3 milhões eles gastaram pra fazer um stand de venda que convencesse as pessoas. E aí, mesma coisa, chegou lá e falou, ó, você pode trocar e não sei o que. E minha mina é altamente influenciável. Eu sou influenciável, mas não quando se trata de dinheiro. Entendeu? Quando se trata de dinheiro, quando o cara fala assim, mas isso é pra hoje, eu falo, meu amigo, pode desistir. Se você quer me pegar com esse gatilho de emergência, pode desistir. Eu não vou gastar R$100 mil de um dia pro outro, cara. Meia hora. Você acha que vai me convencer a gastar R$100 mil assim? Sabe quanto tempo gasta pra juntar R$100 mil? Aí o cara falou, não. Eu falei, pois é, eu também não sei. Eu ainda não descobri quanto tempo é. Quando eu chegar no 100, eu venho aqui e conto pra você. Você entendeu? Que eu tenho 35 anos e ainda não juntei R$100 mil. Você quer que eu gaste R$100 mil numa conversa de meia hora? Entendeu? E aí, mano, aí ficou. Aí a mulher foi lá e falou. E aí foi falando. E minha mina falou, nossa, que maravilha. Porque eles falam de um jeito que é assim, ó. Você vai comprar um bagulho que você vai ser proprietário de uma coisa que você não pode ser sozinho e vai dividir com a galera. Só que o que eles não contam? Primeiro, quando ele fala lá, lá, mostrou o bagulho, aí, ó. É, pra você comprar esse apartamento aqui, R$189 mil. Só que não é esse apartamento. Eu vou comprar uma fração desse apartamento. Você tá entendendo a diferença? Eu vou comprar um 28 avos, ou seja, mais ou menos 3,5%, 4% de um apartamento e vou pagar R$180 mil. Sabe o que eu compro com R$180 mil aqui em Cajamar? 100% de um apartamento que eu posso alugar por R$1.500. E aí com esses R$1.500 todo mês, não é todo ano, é todo mês, se eu juntar esses R$1.500 todo mês, eu posso ir pra Dubai. Você entendeu que não faz sentido? Mas ele fala de um jeito que parece fazer sentido. E aí, o pior, que aí ele falou assim, eu falei, mas eu vou ter que vir pra Gramado todas as férias? Eu não quero vir pra cá, eu vim duas vezes, pra mim eu já vi o que tinha que ver. Aí ele falou, aí que tá, você pode trocar por qualquer lugar do mundo. Você só paga a taxa de câmbio. Aí eu falei, a taxa de intercâmbio, alguma coisa assim. Eu falei, meu amigo, e quanto que é essa taxa de intercâmbio? Aí ele falou, internacional R$1.700, nacional R$1.200. Aí eu fui lá e dividi na minha cabeça já assim, eu falei, R$1.700 dividido por 7, 200 e mais ou menos 200 e pouco. Então, na verdade, mesmo eu tendo esse apartamento, eu vou pagar uma diária pra ficar numa outra casa de R$200. Sabe quanto é uma diária no Airbnb em praticamente, mano, sabe quando eu paguei em Las Vegas? Uma diária, numa casa top, era um quarto, mas o cara nem ficava lá, então a casa era inteira minha. Em Las Vegas, eu acho que eu paguei R$300. Sem ter investido 180 mil. Você entendeu que não faz sentido? Aí eu falei, aí ele pegou e falou, ó, vou deixar vocês pensando. Eu falei, mano, aí, mano, o cara, ó, se eu abaixar isso aqui, aí ele falou, ó, 129. Eu falei, mano, eu não vou fechar nada. Em meia hora de conversa, cara. Eu não vou investir 100 mil reais numa conversa de meia hora. Eu falei, ah, mas isso aqui é pra agora. Se você for na imobiliária depois, você pode comprar, mas é 180. Eu falei, então eu não vou comprar. Aí ele, não, e o cara, mano, os caras é foda, os caras é bom vendedor, de verdade. Os malucos não é, né, à toa que eles investiram naqueles caras, tá ligado? É muita grana que eles investem. E aí o cara foi falando, e aí chegou uma hora que eu falei assim, você não tá entendendo, o Vinícius, não sei se era Vinícius. Eu falei, você não tá entendendo. Eu não vou comprar de jeito nenhum. Você pode colocar R$20 que eu não vou comprar. Eu não compraria uma coisa dessa magnitude em meia hora, cara. Se você precisa ter a resposta hoje, a resposta que você vai ter hoje de mim é não. E ponto, cara. Não adianta você falar. O cara ficou meio puto. Mas eu falei, mano, eu quero poupar o meu tempo e o seu. Não adianta, eu não vou comprar. Aí ele pegou e levantou e falou, vou pegar seu brinde. Aí eu fui lá e peguei o celular e fiz as contas pra minha mina. Minha mina já tava caindo já. Aí eu peguei e falei, olha só, ele falou aqui, ó, que a taxa de câmbio de 7 dias é R$1.700. Fui lá e fiz a conta. Falei, tá vendo? Isso aqui é 233, sei lá. É basicamente o que a gente gasta 7 dias em qualquer lugar do mundo. Ah, mas é algum lugar, sei lá, Maldivas é mais caro. Tudo bem, quando a gente for pra Maldivas, a gente paga mais. Você entendeu que não faz sentido? Aí ela falou, puta, é verdade, hein? Eu falei, mano, não faz sentido isso aí. A gente vai pagar 3%. E detalhe, esse detalhe é importante. Eu falei, eles fazem parecer que é um baita negócio pra nós, mas é um baita negócio pra eles. Eles estão vendendo a kitnet em Gramado por 28 vezes 200 mil. Isso dá 28, 12, 14 milhões, não é isso? Por aí. 14 milhões numa kitnet. Meu amigo, essa kitnet do tamanho que era, que é basicamente um quarto de hotel, se fosse em Nova York, que é o metro quadrado mais caro do mundo, provavelmente não seria 14... Não, acho que da desvalorização do dólar, talvez chegasse. Mas, mano, uma kitnet daquela em São Paulo, na Paulista, R$500 mil, daquele tamanho, R$500 mil na Paulista. Os caras estão vendendo a 12 milhões. Você entendeu? E detalhe, condomínio, ele falou, ó, condomínio, porque você vai lá, você não vai fazer nada. Você vai chegar lá, é hotel. Você vai sair, vai voltar o quarto arrumado. Sabe quanto condomínio? R$500. Quanto vocês pagam no seu condomínio hoje? A gente fala, ah, mais ou menos isso aí. Cara, então, olha só isso. Só que o detalhe, no meu eu pago R$500. Só que eu moro lá o mês inteiro, eu tenho 100%. No caso deles, eles fazem parecer que é R$500 de condomínio, mas não, é R$500 para cada um dos 28. Então são R$12 mil de condomínio por mês. Você entendeu que pra eles, mano, é muito, muito. Por não é à toa que eles gastam 3 milhões, não é à toa que eles gastaram com nós R$400 mil. De brinde, porque a gente realmente pegou. E aí, entra em outro ponto que eu cheguei aqui no meu destino, mas eu quero dar mais uma voltinha que eu quero falar pra vocês. E aí chegou no outro ponto, que é o seguinte, os brindes, né? Aí ele pegou e realmente deu pra nós lá ingresso de um lugar que chama Selfie Gramado e um lugar que chama Museu de Cera de Gramado. E aí, pra quem gosta de celebridade, talvez o Museu de Cera seja legal. Mas, porém, entretanto, eu já fui, não paguei pra entrar, só vi as da entrada, porque eu não ligo. Mano, eu cago muito pra qualquer celebridade. Até os caras da comédia, que eu sou muito fã. Tipo assim, eu sou muito fã do Fábio Rabin, do Padilha, do Ventura mesmo. Sou muito fã desses caras. Mas quando eu encontro eles, pessoalmente, eu trato de igual pra igual. Porque eu sei que no fim das contas, ele é só um cara, tá ligado? Cria-se, agora até com o Instagram e tudo, meio que deu uma diminuída nessa sensação de que são super-heróis, sabe? São, nossa, não sei o quê. Mas, mano, com um comediante, que é o tipo de pessoa que eu mais admiro, eu não tenho, tipo assim, eu tenho muita admiração pela carreira do cara, sabe? Mas eu trato, mano, porque no fim das contas é um cara que tá correndo atrás, tá ligado? E mano, é um cara, é diferente. Todos eles têm o seu diferencial, com certeza. Mas no fim das contas é só um cara. Então eu não ligo pra celebridade. Eu tô cagando. Sabe, eu vejo, que nem quando eu vi o Jeff Ross. Mano, foi muito louco, porque eu só vi o cara na TV, tá ligado? E aí do nada ele tava ali do meu lado, mano, muito perto. E aí é o contrário. Parece que quando você vê de perto, cria a quebra a magia, tá ligado? Então, e aí detalhe, que eu tava falando do Madame Tussauds. Que é o Madame Tussauds, sei lá. É o museu de cera mais pã do mundo, assim, né? O de Gramado, ele não é Madame Tussauds, ele é só um museu de cera qualquer. E aí que tá, que, mano, tipo assim, não tô falando que é mal feito, mas se há de convir que o Madame Tussauds de Nova York, de Los Angeles, de Tóquio e de Las Vegas, eles têm mais dinheiro pra investir do que o de Gramado. Então, lá, mano, lá realmente o bagulho é impressionante. Parece muito uma pessoa de verdade. Mas aqui era um manequim muito bem feito. Alguns nem tão bem feito assim. Tem uns que nem parecia, tinha que ler qual era o nome, caralho. Fala, pô, esse é o Jim Carrey? Não, não é. Sabe, uns bagulho assim. Mas enfim, fomos lá, damos um rolê de graça, ganhamos. E aí no fim das contas valeu a pena. Porque só o estacionamento pra parar na rua principal lá de Gramado é uma treta. Puta, é muito ruim de parar. Porque tem zona azul, mas, mano, é muito. A zona azul é baratinha, assim. Acho que é, sei lá, R$5, 4 horas. Mas é ruim de parar, de achar vaga. É horrível. No final do ano é lotado. E aí eu também ganhei estacionamento grátis. Aí eu falei, quer saber? Valeu a pena. Chegamos lá, tomamos espumante, porque, mano, realmente. Aí eu falei pra Renata isso. Falei, ó, lá que eu cheguei nessa conclusão. Eu falei, mano, deram espumante pra nós. Se eu quisesse tomar chopp, eu tinha tomado chopp, mas eu tava dirigindo e não tomei. É. Mano. Eles dão um monte de coisa. Mano, eles tratam você muito bem. E aí eu falei pra Renata, quanto mais. É aí que eu cheguei nessa conclusão. Falei, quanto mais gastam pra te vender uma coisa, mais eles estão te fudendo escondido, sabe? Mano, é dito e feito. Se gastaram muito no marketing de alguma coisa, desconfie. Que aquilo ali é um ótimo negócio pra eles e um péssimo negócio pra vocês. Porque no fim das contas, tem esse negócio, ganha-ganha. Mas muito raramente um negócio ganha-ganha. Ele, tipo assim, um negócio que ganha muito um lado, realmente o outro tá ganhando. Quase sempre que um lado ganha muito, o outro perde muito, tá ligado? Então fica aí o meu registro. Ficou meio chato esse episódio? Essa parte, pelo menos? Me conta aí o que você achou dessa história. E manda no Instagram. Fala, ó, Diogo, não faz mais isso, não. Isso aí que você fez, ó, tá zoado. Tá bom? Porque talvez eu continue fazendo. Porque eu aprendi que eu preciso fazer, no fim das contas, o que eu acho legal, tá ligado? Não o que eu acho que as pessoas vão achar legal. Porque eu preciso ser autêntico, porque só sendo autêntico eu vou conseguir construir uma base de gente que quer me ouvir, entendeu? Então eu preciso, mas eu também quero saber se não ficou muito chato, porque às vezes não vale a pena, né? Mas é isso, então, fechou? Até a próxima, valeu, tchau, nada de armas, use camisinha e volta no próximo, é nóis.